Começa agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Sejam bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Toda sexta-feira nós temos esse encontro marcado a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um advogado, uma advogada, um profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Na próxima meia hora você pode participar conosco, nossos canais de contato são fáceis, é o 88-3581-2171, esse é o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta, pode participar conosco, pode colaborar com a edição do programa de hoje. Além do nosso WhatsApp, é claro, você pode nos acompanhar e também participar pelas nossas redes sociais através da TV Mais. Você nos procura no Facebook, lembrando que nós temos duas fanpages, nós temos a página da Rádio Mais FM, você procura lá Mais FM 106,1, consegue nos encontrar, e também tem a página da TV Mais, TV Mais Iguatu. Ambas transmitem todos os programas de jornalismo da Rádio Mais FM e da TV Mais. Você consegue acompanhar na íntegra. E se você quer assistir em tela cheia, no conforto do seu lar ou no seu trabalho, onde você estiver, acesse o nosso canal do YouTube. Acesse o nosso canal colocando o próprio nome do programa, Mais Justiça, se assim você desejar, ou o nome TV Mais na busca lá no YouTube. Você acessa o nosso canal, assiste esse vídeo, compartilha para quem você quiser, curte, ativa o sininho para que você seja inclusive notificado toda vez que o programa estiver entrando no ar. Na edição do programa de hoje nós temos dois participantes, a doutora Bianca Moraes já está aqui conosco dentro dos estúdios da Rádio Mais FM e da TV Mais, temos também de forma virtual ou via telefone o advogado e presidente da Comissão de Diversidade de Gênero aqui da Subseção de Iguatu, doutor Leandro Florentino, que fala direto de Acopiara. Eu vou começar primeiro com as damas e com quem já está aqui do nosso lado. Doutora Bianca, seja muito bem-vinda à Rádio Mais FM e à TV Mais. Muito bom dia.
Obrigada, bom dia, Daniela, e a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui hoje, tendo a oportunidade de divulgar o nosso simpósio.
Exatamente, vamos já adentrar ao tema do programa de hoje, que é justamente falando sobre esse evento que acontecerá no município de Iguatu, através da comissão, na subseção de Iguatu. E o presidente dessa comissão, da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da subseção de Iguatu, fala conosco por telefone, dando o seu bom dia. Bom dia, doutor Leandro Florentino, seja bem-vindo à Rádio Mais FM e à TV Mais.
Bom dia, Daniela, bom dia, doutora Bianca, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais FM, nessa manhã de sexta-feira.
Muito bom dia, doutor. Doutor Leandro Florentino vai participar conosco, como eu disse, via telefone. A gente vai já falar com ele sobre a atuação da comissão, sobre esses eventos que estão acontecendo, os que já aconteceram. Mas vamos começar aqui, trazendo a participação da doutora Bianca, sobre esse primeiro simpósio de direito homoafetivo da região Centro-Sul, do Centro-Sul cearense. Por ser o primeiro, obviamente, tem sua maior importância. É uma realização da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Subseção de Iguatu, comissão essa que já vem desenvolvendo algumas atividades aqui no município, em prol da categoria, e o que vocês esperam para esse simpósio que já acontecerá no próximo dia 30, portanto, já na próxima semana. Seja muito bem-vinda.
Na verdade, um simpósio nada mais é que uma reunião de pessoas, de acadêmicos e conhecedores do tema, para compartilhar as experiências e para conversar sobre o tema. Afinal, o direito sempre está mudando e evoluindo, e é necessário que hajam, né, esses debates. A gente espera que seja um dia de muita informação, muito conhecimento e experiências compartilhadas.
Exatamente. Vou trazer os detalhes deste evento, né? O primeiro simpósio de direito homoafetivo do Centro-Sul Cearense. Pedir ao colega Rian Carlos que possa colocar, inclusive, na tela, aí para quem está nos acompanhando pela nossa TV Mais, o card do evento, né? Bem, primeiro simpósio de direito homoafetivo do Centro-Sul Cearense, o ativismo judicial e as garantias constitucionais da população LGBTQIA+. O evento acontecerá no próximo dia 30 de junho, às 18h30. O evento é gratuito e presencial. As inscrições podem ser feitas através desse link que vocês estão vendo aí. Vou falar bem pausadamente para que você possa, caso esteja nos acompanhando pelo rádio, anotar. É cursos.esace.org.br. Vou repetir, cursos.esace.org.br. Ou se você quiser saber, obviamente, alguma informação, inclusive provavelmente para fazer a inscrição, pode se direcionar até a subseção de Iguatu, na Rua José Leal Maia, na Rua José Leal Lima Verde, número 67, bairro Bugi, aqui no município de Iguatu. Esse evento, que é uma realização, obviamente, primeiramente da subseção de Iguatu, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Iguatu, e tem a coordenação da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, bem como o apoio da CAACE e também da ESA. Tá, inclusive, doutora Bianca, os participantes, né, os palestrantes que irão estar presentes nesse evento, nesse primeiro simpósio, nós temos aí a doutora Carolina Azim, doutor Leandro Florentino, que esteve agora dando seu bom dia via telefone, doutor Sávio Vasconcelos e também doutora Marciana Ares. Ou seja, é um time que entende do assunto, tem inclusive o viés de trazer informações do direito previdenciário. Vocês estão trazendo aí bastante informações, não somente para a categoria LGBTQIA+, mas para os advogados, para que inclusive possam trabalhar melhor nessa área.
Com certeza, o simpósio é direcionado para estudantes de direito e também para advogados. Como você disse, a nossa intenção também é ajudar esses profissionais que, quando peguem uma causa desse tipo, já que tudo é muito novo e muito específico nessa área, eles tenham mais segurança e mais credibilidade para agir nesse sentido. E os estudantes de direito, apesar de ainda não atuarem profissionalmente, mas eles já vão se atualizando nessa área.
A gente pode, inclusive, trazer aqui a programação do evento, que segue como sua primeira atividade uma apresentação artística com Nicole Bezerra. Logo em seguida, segue já a palestra que tem o seguinte tema: a inércia do poder legislativo e o ativismo judicial, aspectos da criminalização da homofobia no Brasil. Como a doutora falou, são temas novos, mas tem muita gente sofrendo isso na pele, então é importante que os estudantes, os acadêmicos, se informem cada vez mais, e até os advogados, que já são de fato advogados, já trabalham na advocacia, se integrem também desse assunto, né?
Sim. Essa primeira palestra que vai abrir o nosso evento nada mais é do que uma conversa sobre a equiparação do crime de homofobia e de racismo no Brasil. Foi equiparado pelo STF. Tem toda essa discussão, essa, entre aspas, polêmica, né, a respeito do ativismo judicial do STF, que legislou em face do poder legislativo, que era para ter feito isso, mas ficou inerte. E o Supremo Tribunal Federal, ele não legisla, né? Mas por conta dessas pessoas estarem sofrendo muita discriminação, estarem chegando muitos casos, ele se viu na obrigação, digamos assim, de fazer alguma coisa, já que o poder legislativo se manteve inerte. Aí tem toda essa discussão se ele poderia ter feito isso, se não poderia, mas de qualquer forma está vigente até hoje.
Doutora, ainda dentro do assunto, né, desse simpósio, a doutora acredita que houve avanços no tocante aos profissionais da área da advocacia em entenderem esse universo e também quererem lutar por essa causa? A gente, quando fala de direitos LGBTQIA+, a gente aqui no programa Mais Justiça sempre coloca o seguinte: não é necessário que você faça parte dessa categoria para defendê-la.
Sim.
Um bom profissional, ele tem que defender e primeiramente entender para poder assim fazer uma boa defesa.
Eu acredito que sim. Acredito que o profissional do direito, ele sempre tem que estar se evoluindo. É, o direito é social, ele é evolutivo, ele sempre está mudando e a gente tem que acompanhar isso. Como você disse, por mais que você não faça parte da categoria, mas de qualquer forma você está dentro dela. E também em relação a isso, a gente vê uma procura muito grande do simpósio, de outros debates que existem, de outros eventos que a comissão faz, que a gente faz. O Leandro vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente trabalha muito de forma educativa e informativa e a gente, graças a Deus, sempre está tendo muita, muita procura dos advogados, né?
É até interessante que na programação consta uma outra palestra, que é o tratamento previdenciário das questões afetivas e de gênero.
Isso.
Um tema bem interessante, inclusive, né? Não é necessariamente só sobre os direitos da população LGBTQIA+, ou sobre a homofobia, mas também no âmbito previdenciário.
Isso. Nessa palestra a gente vai trazer dois advogados previdenciaristas, especialistas nessa área, que é o doutor Sávio e a doutora Márcia Nares, que inclusive faz parte da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Subseção Iguatu. E eles vão tratar dessa parte mais com foco na pensão por morte para casais homoafetivos, que também é outra questão que vem sendo discutida há muito tempo. Começou lá no ano 2000, quando o INSS instruiu uma normativa sobre o direito da pensão por morte aos casais homoafetivos. A partir daí veio de discussões de tribunais, quando o STF também colocou a união estável para casais homoafetivos em 2011. E a partir daí, os tribunais superiores vêm decidindo que há, sim, direito à pensão por morte para casais homoafetivos. O cerne da questão é mais esse mesmo, eles vão discutir.
Bem interessante. Deixa eu trazer a participação do presidente da comissão, doutor Leandro Florentino, por telefone. Doutor Leandro, esse simpósio, ele faz parte de uma série de atividades que vêm sendo desenvolvidas pela Comissão de Diversidade de Gênero aqui da Subseção de Iguatu. Mas por ser o primeiro simpósio, como a doutora falou aí, né, voltado a estudantes, voltado a acadêmicos, vai além da defesa da categoria, vai também, pega também a parte da preparação dos profissionais para defendê-los melhor. Seja bem-vindo.
Isso, Daniela. É interessante a gente analisar que, como a doutora Bianca falou, o direito ele tem que evoluir junto com a sociedade. E nós sabemos que essas relações sociais de casais homoafetivos, por exemplo, é uma realidade latente, né? Está aí, são vizinhos nossos, são parentes nossos, somos nós. Então, para o profissional advogado e para o estudante de direito que vai advogar em breve, ele tem que estar preparado para receber e orientar o cliente nessas demandas, né? Nós temos casais homoafetivos que um deles dois vai falecer, vai precisar de pensão por morte, ou vai sofrer uma homofobia, que vai precisar de uma assistência do advogado criminalista. Então, nós estamos focando nesses dois nichos. No advogado criminalista, que precisa estar atento à questão da criminalização da homofobia e como defender o seu cliente, inclusive nós aqui no escritório temos casos deste, e na seara previdenciária do mesmo jeito. Até queria tratar de um assunto que saiu agora aqui, um acordo que eu fiz, de um caso de homofobia praticado pelo Itaú. O Banco Itaú praticou homofobia com um cliente, e esse cliente conseguiu na justiça o direito, por exemplo, a uma indenização por danos morais. Então, são casos concretos como este que nós, advogados e estudantes de direito, devemos estar atentos e nos atualizarmos para sabermos orientar melhor os nossos clientes.
Doutor Leandro, a gente está lembrando também o seguinte: esse simpósio será realizado no próximo dia 30, já na próxima semana. E anualmente, inclusive aqui no Programa Justiça, nós sempre reservamos um espaço para falar sobre o dia 28 de junho, que é o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que é celebrado anualmente nessa data em homenagem a um dos episódios mais marcantes da luta da comunidade LGBTQIA+, e seus direitos, que foi uma rebelião que aconteceu, e isso chamou muita atenção de todo mundo. Então, o evento acontece logo após essa data, terá também um momento de alusão a essa data, ao dia 28 de junho, também o mês de junho, o mês do orgulho LGBTQIA+.
Exatamente, Daniela. Tanto o mês de maio como o mês de junho são meses muito simbólicos e importantes para toda a militância, para toda a população LGBTQIA+. Em maio, nós comemoramos o Dia Internacional contra a Homofobia, no dia 17, porque em 17 de maio de 1990, a homossexualidade foi retirada do rol de doenças da OMS. E dia 28 de junho de 1969, ocorreu a revolta de Stonewall, que era um bar LGBT que existia em Nova York, que recebia frequentemente represálias policiais, porque ele era frequentado por pessoas LGBTs, e nesse fatídico dia, essas pessoas se revoltaram contra essas atrocidades policiais, o que ocasionou essa rebelião e esse marco histórico de início da nossa, do nosso trabalho. É tanto que desde maio, a Comissão da Diversidade, através não só de mim, da doutora Bianca, mas de outros membros, como o doutor Eduardo Parente, doutora Ana Paula Uchoa, doutora Ana Carolina Canuto, doutora Lia Chaves, a gente tem atuado de diferentes maneiras, fazendo ações, né, entregamos placas. A gente sabe da Lei 17.480, que determinou a obrigação da fixação de placas anti-homofobia, né, uma lei estadual. A gente entregou placas como essas nesse mês de maio nos fóruns de Acopiara, de Mombaça, de Iguatu, também nas delegacias, na Justiça do Trabalho de Iguatu, na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social de Acopiara. Participamos também de um evento muito importante com os alunos do ensino médio do Instituto Federal de Acopiara. Tudo isso em maio. E em junho, nós já participamos da Parada da Diversidade de Saboeiro, uma cidade pequena, mas que tem uma militância. Recentemente também participamos de debates na Escola Lucas Emanuel, na Escola Amélia Figueiredo, e ontem estivemos no CREAS do município de Várzea Alegre. Então a gente tenta atuar de diversas formas, utilizando nossos diversos atores e englobando não só Iguatu, mas todas as cidades da região.
A gente está lembrando aqui, doutor, em off, né, essa, o dia da parada, que alguns municípios infelizmente não vão poder realizar, por conta que nós ainda estamos no período pandêmico. O município de Iguatu, por exemplo, não existe sinalização de realização, né? Nem através das associações, nem das instituições que defendem essa classe. Esse período pandêmico mudou também a forma de agir, mudou a forma de sensibilizar a população. Muitas das atividades acontecem apenas de forma virtual. Mais ou menos esse simpósio, por exemplo, será de forma presencial, mas em se tratando dos eventos, das paradas, das manifestações a favor dos direitos da população LGBTQIA+, tiveram com certeza que se adaptar a esse período que ainda estamos vivendo. Nós ainda estamos em plena pandemia de Covid-19.
Exatamente. As paradas, elas, como até um trocadilho, né? Elas pararam, né, nesses últimos 2 anos, porém nós tivemos a retomada das atividades. Por exemplo, em São Paulo, agora em junho, houve a parada, né, do Orgulho LGBT+, que é a maior parada do mundo, né, reúne cerca de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo. E é interessante a gente lembrar sempre dessa palavra orgulho, né? A gente utiliza muito o Dia do Orgulho, Parada do Orgulho, justamente para nós fincarmos a ideia de que não é vergonhoso ser LGBT, não é vergonhoso apoiar as pessoas LGBT, pelo contrário. Nós manifestarmos a nossa sexualidade da maneira como nós somos é motivo de orgulho e não de vergonha. Inclusive, é um direito humano, é um direito da própria dignidade da pessoa humana, que é essencial para sermos quem somos e exercermos a nossa existência. E aí, com relação ao Iguatu, eu não tenho informações sobre a Parada da Diversidade, que ocorre, se eu não me engano, executada pela associação, que tem a Butterfly à frente, né, atrás. Porém, nós temos informações da prefeitura, porque nós fazemos parte, enquanto comissão, do comitê LGBT+, de Iguatu, né? Então, nós temos informações aí que vamos ter, próxima semana, algum evento da prefeitura nesse sentido, que terá também o apoio da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero da UAB de Iguatu. E aqui eu queria aproveitar o gancho, aproveitar a oportunidade, se me permite, Daniela, para agradecer todo o apoio, toda a condição dada pela subseção de Iguatu para nós atuarmos com essas, nessa área, com essas bandeiras, né? Na pessoa do doutor Danilson Passos, que é o nosso presidente. Agradecer também a parceria da ESA, que está dando também toda a logística para a realização desse evento, na pessoa do doutor Elmo Menezes, que preside a ESA aí no Iguatu, e do doutor Paulo Marden, que preside a CAAF, que também dá todo esse suporte financeiro para que a gente possa ter essa condição de trazer palestrantes de fora, de fazer o evento e de trazer esse assunto inovador para a região, né? É o primeiro, como você disse, e é algo inédito. Então, a gente reforça o pedido para que vocês, estudantes de direito, advogados e advogadas, possam participar conosco na próxima quinta-feira desse rico momento, que será, com certeza.
Muito bem, só reforçando, né, quando a gente falava aqui das paradas do orgulho LGBTQIA+, nós, inclusive, quanto reportagem, estávamos sempre cobrindo, sempre que possível, esses eventos. Lá não estão apenas as pessoas que são LGBTQIA+, mas pessoas que têm o respeito com a causa, pessoas que admiram, ou pessoas curiosas, né, para ver aquelas apresentações, algo do tipo. Então, é bem interessante quando a gente fala nesses eventos que há a participação do público em si, mas há também a participação da população geral, né, a população que quer e que respeita principalmente, né, esse dia do orgulho, né? Doutor Leandro, passar aqui para a doutora Bianca, também para ela falar um pouquinho sobre essa programação que estará acontecendo já no próximo dia 30. É só lembrar das inscrições, né? As inscrições como estão acontecendo, é somente via site, são gratuitas, precisa de documentação, como é que está funcionando aí essa parte das inscrições desse primeiro simpósio?
Bom, as inscrições são de forma bem facilitada. Pode ser presencialmente na subseção ou no site da ESA, né, como você já compartilhou. Quem não conseguiu ouvir o link, basta colocar no buscador ESA Ceará, que já encontra. São gratuitas.
Muito bem, então vou repetir, né? As inscrições para esse primeiro simpósio de direito homoafetivo do Centro Sul Cearense, que acontecerá no próximo dia 30 de junho, às 18h30, evento gratuito e presencial. As inscrições acontecem no seguinte link, cursos.esace.org.br, cursos.esace.org.br. Tem algumas informações, inclusive, a participação desse curso dá algumas garantias, tem alguns benefícios para os advogados. Acho que eu vi alguma coisa a respeito na publicação aqui da subseção de Iguatu. É claro que todo curso, todo simpósio traz conhecimento, e conhecimento é sem preço, né? Sempre bom lembrar isso.
Aos estudantes de direito, é muito importante as atividades complementares, e esse curso vai dar, sim, horas de atividades complementares, o certificado, através do site da ESA.
Muito bem, deixa eu só entender, doutora Bianca, por que vocês pensaram nessas duas temáticas e por que vocês decidiram fazer esse simpósio? A gente já sabe que a data coincide, né? Foi feita justamente em prol desse dia do orgulho e principalmente desse mês do orgulho. Mas por que que vocês decidiram fazer esse simpósio aqui no município de Iguatu? Que, como é uma subseção, poderia ser realizado em qualquer outro município. E lembrar também justamente isso, que não se restringe ao município de Iguatu, mas qualquer pessoa de outro município que queira participar, também pode participar.
Isso. Como o doutor Leandro já havia falado, a gente teve várias ações em várias outras cidades, na pessoa do doutor Caio Clementino e do doutor Eduardo Parente, em Saboeiro, em Vaz Alegre essa semana, em Acopiara, aqui no Iguatu também. E a gente procura reunir, né, nesse evento toda essa classe de advogados, de pessoas interessadas, estudantes de direito. E a gente pensou, como o doutor Leandro também falou, nos advogados criminalistas e previdenciaristas, principalmente, para terem essa segurança para lidar com esses casos, para colocarem sua opinião, para ouvirem opiniões diferentes e compartilhar experiências, e quem sabe a gente sair de lá com um pouco mais de conhecimento e mais prática, né, na nossa atuação.
Doutor Leandro Florentino, para a gente complementar aqui com a sua opinião, inclusive por ser militante na área, por ter inclusive defendido já algumas pessoas que infelizmente sofreram alguma violação de direitos, falar sobre a violação de direitos, sobre o direito sendo negado, é a melhor saída. Se calar, dificilmente o problema será resolvido, né? Então, reforçar justamente isso quando se trata dessa temática, que aquela pessoa que esteja nos assistindo, que esteja nos ouvindo, sentir que está tendo algum direito violado, ou se ela tiver ao menos a dúvida, ela procure um profissional de direito, procure um advogado, para saber principalmente quais são os seus direitos e quais caminhos ela deve trilhar para que ela possa, de fato, ter o seu direito preservado.
Exatamente, Daniela. A criminalização da homofobia, por exemplo, ela nos deu esse respaldo jurídico de que qualquer atitude, qualquer ato homofóbico, ele merece punição, né? Nós temos aí penas de até 5 anos, por exemplo, para pessoas que pratiquem atitudes homofóbicas, seja no âmbito pessoal, físico, como também no âmbito virtual, que é muito comum, infelizmente, hoje em dia, né? As pessoas têm que ter a consciência de que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto, né? Nós podemos falar o que quisermos? Podemos. Porém, nós temos que assumir a responsabilidade por aquilo que falamos. Então, nós estamos em pleno século XXI, no ano de 2022. Não é admissível mais que nós tenhamos que viver, que a população LGBTQIA+, tenha que viver sobre essa sombra, né? Sobre essa pecha de que de piadas, enfim, de violências que a gente encontra aí. Nós somos o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, proporcionalmente falando. E aí a figura do advogado se torna essencial nisso. E é inclusive um dos pilares dessa nossa palestra, desse nosso simpósio, é falarmos isso. Porque embora o tema principal seja ativismo judicial, o poder judiciário só se manifesta quando é provocado por um profissional advogado. Então, a nossa intenção também é nós encontrarmos um nicho para os advogados atuarem com qualificação. Porque o que é que acontece? Nós temos um poder legislativo inerte, omisso, que não faz lei para a população LGBTQIA+, porém, nós temos uma Constituição que assegura direitos para a população LGBTQIA+, mesmo que não seja expressamente falando. Então, devido a essa omissão do poder legislativo, o advogado pode encontrar diversas oportunidades jurídicas, diversas oportunidades de ações judiciais para provocar o poder judiciário e garantir o direito constitucional do seu cliente.
Só para complementar, inclusive, matérias aqui nas nossas redes sociais, no nosso portal maisfm.com, apontam que alguns especialistas colocam que o estado do Ceará é um dos estados mais violentos para a população LGBTQIA+. Nosso estado do Ceará. Então, os crimes acontecem. Se não há a devida... se a pessoa não procura as autoridades policiais, aí, infelizmente, esses números não chegam para que as políticas públicas também aconteçam. Mas está aqui, inclusive lá no nosso portal maisfm.com, tem matéria sobre isso, costumeiramente nós estamos falando a respeito disso. Mas o nosso tempo está se esgotando. Deixa eu falar primeiro aqui com o doutor Leandro Florentino sobre essa participação da comissão, sobre essa mais uma atividade sendo realizada pela Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero aqui da subseção de Iguatu. Doutor Leandro, muito obrigada por sua participação no dia de hoje. Eu sei que o senhor está aí em Acopiara, mas fez questão de participar mesmo por telefone. Muito obrigada.
Eu quem agradeço a oportunidade sempre nos dada pela Rádio Mais FM. Deixo meu abraço a ti, Daniela, a todos que fazem parte dessa emissora tão importante para os direitos das pessoas da região Centro-Sul, né? Agradecer a participação da minha colega, doutora Bianca, que é uma aliada nessa luta. Portanto, todos nós podemos ser aliados, mesmo não sendo pessoas LGBTs, a gente pode lutar e devemos lutar contra a LGBTfobia. Então, só reforçando o convite para todos os advogados e estudantes de direito que se inscrevam nesse nosso primeiro simpósio e dia 30 possam aprender e estudar conosco.
Obrigada, doutor Leandro Florentino, por sua participação via telefone. Ele que falava lá do município de Acopiara, acompanhando aqui o programa conosco, participando conosco. Doutora Bianca Moraes, muito obrigada por sua participação, por vir aqui falar um pouquinho sobre esse primeiro simpósio de direito homoafetivo do Centro-Sul Cearense. Por ser o primeiro, obviamente, é um marco para a subseção, é um marco para a comissão e, principalmente, para os direitos da população LGBTQIA+, para que, além de ser ouvida, seja também defendida da melhor forma possível. Muito obrigada.
Queria agradecer também pelo espaço, sempre aberto aqui na Mais FM. Agradecer ao doutor Leandro pelo trabalho que ele faz como presidente da comissão. E dizer também que hoje a gente falou muito para advogados e estudantes de direito, mas eu queria ratificar para a população, para a comunidade LGBT, que a comissão está sempre aberta no apoio às vítimas dos crimes de homofobia. A gente atua ativamente, além dessa parte da informação, Sim. da conversa, como do simpósio, mas a gente sempre está diligenciando nos fóruns, nas delegacias, fiscalizando as denúncias e fazendo esse apoio à vítima.
Ok, obrigada. Obrigada aos dois que participaram do programa de hoje. Lembrando o seguinte, se você não conseguiu acompanhar o programa desde o comecinho, esse programa fica gravado, fica lá no nosso Facebook, fica lá no nosso YouTube, nosso canal do YouTube da TV Mais. Fica também no nosso portal maisfm.com e ele também vira podcast. Então, amanhã você já pode conferir nas principais plataformas de áudio o programa Mais Justiça, a edição do dia de hoje. Então, me despeço por aqui, agradecendo mais uma vez a você ouvinte, você internauta, a você que esteve aqui mandando a sua mensagem, que esteve colaborando com o programa, esteve participando, interagindo conosco. Toda sexta-feira a gente tem esse encontro marcado, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo profissionais da área do direito para tirar as suas dúvidas ou trazendo importantes informações, como é o caso da edição de hoje, falando sobre esse evento que acontecerá no próximo dia 30. Claro que a Rádio Mais FM e a TV Mais estarão acompanhando toda a edição do evento e trazendo as devidas informações no nosso jornalismo. Eu me despeço por aqui, agradeço a todos, a gente volta na próxima sexta-feira. Até lá!